Boa noite, mais uma sexta-feira, 18h30, ao vivo aqui da Rádio Vibe Mundial, FM 95,7. Ou pelas ondas, não só pelas ondas do rádio, mas pelas ondas da internet, no Conhecimento da Humanidade também. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Filosofia para Todos, o programa onde a gente fala sobre filosofia e onde aqui a gente não fala grego, fala de um jeito que dá para a gente entender. Hoje eu quero falar de um tema que é a sociedade do espetáculo e o círculo, ou circo, na verdade, que está virando algumas áreas da nossa vida. Existe um termo que foi cunhado há uns 60 anos atrás, mais ou menos, que é a sociedade do espetáculo. Qual que era essa ideia da sociedade do espetáculo? Fazer uma correlação entre a sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, e as imagens, o que é gerado pelas imagens. Eu sou formado, minha primeira faculdade lá atrás foi publicidade e propaganda. E quando eu estava nessa faculdade, eu comecei a aprender um pouco sobre a questão de como a gente cria imagens para, de alguma forma, seduzir o público a comprar um produto. Então, o marketing, ele nasce com essa ideia, né? Bons argumentos, sejam argumentos verbais ou através de imagens, para te convencer que você precisa de um produto, mesmo você não precisando. Pode ser algo que te crie uma demanda que nem existia na sua vida, mas agora você acha que ela existe e precisa dela. Vamos lá, então. Dentro da publicidade, a gente tem vários jeitos de criar essa forma de sedução e de atração. Uma delas é através de expressões ou de imagens. Quando eu estava lá na faculdade ainda, eu não sei se você for um pouquinho mais velho, vai lembrar disso, o quanto a gente tinha propagandas na TV que eram icônicas. Propagandas que todo mundo lembrava, que todo mundo comentava. Quem não vai lembrar daquela propaganda do meu primeiro sutiã? Quem não vai lembrar daquela propaganda dos carros que tinha lá o Sirizinho lá? Quem também da cerveja que tinha lá o caranguejinho? Quem não vai lembrar dessas coisas, dos peixinhos também na propaganda lá do Maré? A gente tem propagandas que ficaram no imaginário do ser humano, do brasileiro ou até dos gringos. Essas propagandas ficaram no imaginário porque elas eram muito bem feitas, muito bem construídas. Hoje, a gente não fala mais, nossa, você viu o comercial ou a propaganda de tal produto? É raro isso acontecer. Recentemente teve um banco que mudou o seu logo e aí ele fez uma baita de uma propaganda que acabou gerando um certo barulho, vamos dizer assim. Mas antes dela, tenta lembrar de alguma propaganda que realmente você estava num bar um dia e comentava: olha, você viu a propaganda de tal produto? Que propaganda legal! As propagandas eram construídas de uma forma em que elas tinham uma história para contar. E elas tinham algo que elas queriam te entregar para que você se reconhecesse nela, e aí automaticamente você se reconhece no produto também. Então, quando a gente começa a esvaziar as coisas de significado, a gente começa a ter que criar cada vez mais imagens que se tornam mais apelativas para chamar sua atenção. E isso tem acontecido cada vez mais na nossa sociedade. A sociedade tem cada vez mais dependido de imagens para conseguir, de alguma forma, atrair a sua atenção. Prova disso é que hoje, para você ter a sua atenção presa num vídeo, em geral, você tem que ter um vídeo que em 2, 3 segundos, ele já te entrega ali o que você quer assistir. Sabe quando você está nessas plataformas de consumo de vídeos curtos? Né? As Kwai, Kawaii, tem a TikTok, até o próprio Instagram, são plataformas que você fica passando com o dedo o conteúdo e que, se não for algo que te prende muito rápido, você passa, porque com certeza vai ter alguma coisa que vai te prender. Algum conteúdo ali vai te prender. E aí, isso começou a gerar uma geração de pessoas que não estão mais tão preocupadas em entregar conteúdo. Elas estão só preocupadas em entregar uma chamada e te prender no vídeo o tempo que for possível, porque isso dá visualização, isso ali de alguma forma coloca ela no lugar especial dentro da plataforma. Então dá uma observada. Plataformas como, por exemplo, o YouTube, você vai ver, principalmente aquelas capas de podcast onde está escrito assim: não acredito que ele falou 3 pontinhos. E aí você não sabe o que a pessoa falou. Você vai lá entrar para ver o vídeo. E às vezes a pessoa não fala nada demais. Foi só uma chamada, ou como a galera chama, um clickbait, uma isca para te atrair para aquilo. Um vídeo de TikTok, o cara fala assim: Você percebeu que você está morto? E aí você, oh, como assim? E aí você fica preso naquilo e assiste. E normalmente muitos desses vídeos falam assim, tem uma legenda escrito assim: o penúltimo é o melhor, o penúltimo motivo é o melhor. Aí você fica até o final para assistir, porque alguém escreveu que o penúltimo ou o último era o melhor. Ou seja, a pessoa está construindo uma narrativa para te prender naquelas imagens e que você consuma aquelas imagens, independente do conteúdo ou não. E a gente acaba ficando horas preso nesse tipo de conteúdo. A gente acaba não vendo o tempo passar. Fica ali num aplicativo desse, passando para cima, e quando acaba, em geral você olha e fala assim: caramba, eu fiquei 2 horas aqui nisso, fiquei 1 hora e meia, fiquei 1 hora nesse negócio. E se eu tivesse do seu lado nessa hora e te perguntasse assim: beleza, foi bacana? Ah, vi uns conteúdos legais, mas o que que você aprendeu nessa 1 hora e meia? Talvez em geral você fale: ah, nada, eu só me distraí. E aí, eu te pergunto o seguinte, talvez o mais importante nessa hora: você se distraiu. Essa distração foi uma distração que causou, dentro do seu dia, um momento de ócio criativo, ou um momento realmente de descanso para você desestressar? Ou talvez ter sido bombardeado com tantos assuntos, tantas imagens, tenha de algum modo deixado seu cérebro mais ativo e não menos estressado? Pensa nisso. Eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra. Estou só pe pedindo para você se perguntar, porque é isso que a filosofia faz. A gente quer se perguntar: será que isso foi bom? Será que essa 1 hora que você ficou ali no Kwai, no TikTok, no Instagram, te desestressou? Ou só foi uma avalanche imagética que deixou seu cérebro mais atiçado? Eu tenho uma teoria. Eu acho que talvez deixe seu cérebro mais atiçado. Porque o nosso cérebro, ele precisa de estímulo, mas ele também precisa de descanso. Em geral, a gente dorme para o cérebro dar uma descansada, e durante o dia a gente precisa de estímulo. Quando a gente não é estimulado, a gente fica entediado. E o que que a gente tem hoje? Um excesso de informação na sociedade para que a gente possa receber esses estímulos e não ficar entediado. Só que o tédio, ele é bom. Porque o tédio, ele é um momento em que seu cérebro, ele passa por um momento de descompressão. E aí, dentro do tédio, você pode começar a entrar no processo do tal do ócio criativo. Ah, já que eu estou entediado, deixa eu inventar alguma coisa para fazer. Talvez se eu for ler um livro, talvez se eu for inventar um negócio novo, você vai, de alguma forma, criar um processo de musculação para sua criatividade. Coisa que a gente não está dando mais espaço. A gente não dá mais espaço para a nossa criatividade se apresentar, porque a gente não dá mais tempo para o nosso cérebro pensar. E esse tempo que o cérebro passa para pensar, para pensar, é um tempo de ócio criativo que a gente não dá mais, porque senão a gente confunde não estar fazendo nada com estar entediado. Porque a gente vive numa sociedade de hiperestímulos, imagem o tempo todo, e virou uma sociedade do espetáculo, mais imagética até do que conteúdo, porque ela está o tempo todo te bombardeando com imagens para te captar, te capturar e te prender naquilo. E isso começou a virar um problema para algumas profissões. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele é médico. Ele é um médico muito competente na área dele. Ele já é formado há muitos anos e ele é muito bom. Comparativamente com um médico recém-formado, ele tem uma experiência de anos na medicina. Eu prefiro muito mais me consultar com ele do que com o médico que está começando agora. Não que eu vá duvidar da capacidade do médico que está começando agora, ele está formado, ele tem uma capacidade médica de atender, mas talvez eu vá buscar experiência. Afinal, estou lidando com a minha vida, então vou buscar alguém que é mais experiente. E ele estava conversando esses dias comigo e dizendo assim: Léo, se eu não estou no Instagram produzindo conteúdo, eu não existo mais. Eu tenho pacientes que perguntam qual que é meu Instagram, porque eles querem ver o meu Instagram para ver quantos seguidores eu tenho, para dizer se eu sou bom ou não. Você já parou para pensar nisso, gente? Se todas as profissões precisassem ter um Instagram para poder ser validado como competente. Como essa sociedade do espetáculo, dependente da imagem, ficou absurdamente exagerada. Então, você vai contratar um médico, um dentista, um artista, você vai ver o Instagram dele e só o Instagram vai validar o trabalho dele? Será que todo mundo que é bom de verdade mesmo, que está trabalhando, vai ter um super Instagram? Vai ter tempo para estar produzindo conteúdo toda hora? Olha, eu posso falar para vocês. A gente produz conteúdos aqui no Conhecimentos da Humanidade para ter vídeo segunda, live quarta e vídeo sexta. Além disso, tem Reels para o Instagram, cortes para o YouTube. A gente praticamente tem conteúdo todo dia sendo publicado. E dá muito trabalho fazer isso. Muito, toma muito tempo. Porque não é só, no nosso caso, ligar a câmera e sair falando besteira. A gente pesquisa, a gente vai atrás dos conteúdos para trazer um conteúdo que você possa assistir e possa falar, ok, sei que esses caras foram atrás, estão abrindo uma porta para mim, agora eu vou aprofundar nesse conteúdo até onde eu quiser. Isso dá muito trabalho, gente. Então imagina um médico que está o dia inteiro num consultório atendendo, se ele vai ter tempo para parar, pegar o celular dele e ficar, olha, estou aqui no meu consultório, vou tratar agora esse caso aqui. Ele não vai ter esse tempo, porque ele está trabalhando. Deveria até ser um pouco o contrário. Talvez quem gasta muito tempo em rede social dessas profissões está atendendo muito pouco. Então talvez não devesse ser uma referência, porque passa mais tempo na rede social do que realmente trabalhando e desenvolvendo experiência. A gente sabe que esse tipo de trabalho artístico, técnico, precisa de experiência, precisa de todo dia estar ali trabalhando com aquilo. Um médico, ele se torna um bom médico, porque ele vai ouvindo tantos casos, e trabalhando tantos casos, que chega uma hora que ele sabe exatamente o que a pessoa tem e como tratar aquilo de uma maneira muito certeira. Porque ele já ouviu aquela história milhões de vezes no consultório dele. Dito isso, isso não é só um problema nas profissões tradicionais. Isso tem virado também um problema para as profissões não tão tradicionais assim. Como, por exemplo, no meio esotérico, no meio mágico, no meio cultista. Então, hoje tem pessoas que estão transformando esse meio num circo. O circo no sentido, não que o circo é ruim, o circo é maravilhoso, o circo é encantador, o circo é fantástico, mas o circo, ele é uma sociedade do espetáculo. Tanto é que a palavra espetáculo é uma das palavras que está mais associadas à ideia circense. Então a gente tem essa sociedade do espetáculo transbordando para várias áreas, e aí é a mesma coisa no autoconhecimento. Eu tenho amigos meus que são assim, ocultistas sérios, que trabalharam muitos anos dentro do ocultismo, têm livros publicados, trabalhos reconhecidos no exterior, e que hoje sofrem para conseguir colocar o trabalho ali na rede social, porque tem uma galera que está vindo e fazendo do ocultismo um circo, e aí no mau sentido. Por quê? São pessoas sem experiência, sem vivência, e que estão ali usando de técnicas de sociedade do espetáculo para prender a atenção do público, falando coisas que são extremamente clichês, nada aprofundado, que você vê que a pessoa ou vomita ali uma enciclopédia humana para mostrar que tem conhecimento, mas na prática você vê que não consegue sair daquilo. E quem está do outro lado está tão acostumado a viver essa sociedade do espetáculo que nem mais consegue julgar o que é bom do que é ruim. E está tão preso nessa ideia de número de seguidores e tudo que não consegue olhar para um trabalho bem feito e falar, caramba, isso aqui é sério. Esse cara não tem tantos seguidores, mas esse cara é sério. E olha, gente, isso aqui que eu tô falando não é nenhuma dor de cotovelo com ninguém. Eu não tô nem criticando ninguém especificamente. A gente tá aqui no Conhecimento da Humanidade, que é um canal que tem mais de 550 mil inscritos. É muita gente. Eu não deveria estar me queixando de número de inscritos e nem estou. O que eu estou me preocupando é que tipo de conteúdo a gente está consumindo. Que tipo de imagem estão entregando para a gente, e a gente já anestesiado pela sociedade das imagens, a gente não consegue mais julgar se aquele conteúdo é bom ou não. Ele só é esteticamente muito bonito, e quando eu digo esteticamente, não é só visualmente, tá, gente? Mas a forma com que ele é falado também é muito sedutora. Só que quando passa por uma peneira crítica, aquele conteúdo não se sustenta. Porque normalmente ou é algo feito de tantos clichês que aquilo não tem uma propriedade concreta de trazer mudança efetiva, ou é algo que é vomitado enquanto conteúdo decorado e que qualquer coisa que saia dali ou trazido para uma experiência não consegue se manter, não consegue se sustentar. É o famoso esotérico de internet, mago de internet, que só consegue fazer aquilo lá na frente da câmera. Mas quando a coisa acontece, de verdade, na vida real, não consegue lidar com isso. E, de novo, posso dizer isso porque lá no canal, como a gente tem uma exposição muito grande, chega muita gente procurando a gente, falando: olha, fiz tal coisa com tal pessoa e não deu certo. E agora tá, minha vida virou de cabeça para baixo, tá ruim. E agora eu tento falar com tal pessoa e tal pessoa não me responde. Isso é muito comum. A gente recebe muito disso. E quando eu vou ver quem é tal pessoa, você vai ver lá o Instagram da pessoa, o YouTube da pessoa, um monte de seguidor e um monte de gente fazendo comentários do tipo: nossa, você é incrível. Nossa, você fala tão bem. Só que na vida real, as pessoas estão procurando aquela pessoa, elas não estão conseguindo resolver a vida dela. E aí essas pessoas têm medo de reclamar. Porque elas acham que se elas reclamarem dessas pessoas, elas vão ser canceladas. Essa pessoa vai destruir elas. E aí, como essa pessoa é muito grande, porque ela tem muitos seguidores, essa pessoa tem medo de falar. Isso acontece pra caramba. Muito. De gente que compra feitiços, magias com essas pessoas de internet, que essas pessoas não entregam. Essas pessoas ficam com medo de falar. Porque essas pessoas normalmente dão uma ameaçada. Ah, eu fiz, e se falar que eu não fiz, eu vou te destruir na internet. Aí você tá lá, você, pessoa normal lá, sei lá, com seu Instagramzinho lá, só pra você se divertir, com seus 300, 200, 100 amigos no seu Instagram. Vem uma pessoa que tem lá 1 milhão de seguidores e fala um negócio desse, é a imagem dela que vai pesar mais do que a sua. Você entende o perigo de dar até atenção e ibope pra esse tipo de coisa? Eu acredito que na sua vida, vários aspectos dela, como por exemplo, sei lá, você vai contratar alguém para cuidar dos seus filhos em casa. Você vai contratar uma funcionária para trabalhar no seu lar. Você tem uma escola, vai contratar uma professora. Você tem uma empresa, vai contratar um funcionário. Eu acredito que, em geral, você entreviste as pessoas. Você pegue um currículo das pessoas. Você veja se realmente aquela pessoa tem a experiência que ela diz que ela tem. Você pede referência para outras pessoas. Né? Pode pedir referência numa outra empresa que essa pessoa trabalhou, ou se é uma pessoa que vai trabalhar na sua casa, pedir referência para alguém que trabalhou, que essa pessoa trabalhou na casa de alguém. A gente se cerca de uma certa segurança, porque eu não quero deixar aspectos importantes da minha vida na mão de qualquer pessoa. E aí eu te pergunto, por que que você está deixando aspectos tão importantes da sua vida, como a espiritualidade, na mão desse tipo de pessoa? O mínimo que eu acho que você tem que fazer, saber: ó, legal, bacana o que você está falando, nossa, você fala bem, que legal, mas da onde você vem, quem te ensinou? E ver se realmente as referências fazem sentido. Muito comum esse tipo de pessoa começar a jogar coisa tipo assim: ah, foi um mestre secreto, ah, foi uma auto-iniciação, ah, foi um espírito que desceu e disse que eu posso falar e fazer isso. Então, essas pessoas meio que se auto-empoderam do poder espiritual. Elas são pessoas que provavelmente não têm base anterior nenhuma, que nunca estudaram, que nunca fizeram nada, que nunca passaram por uma tradição esotérica ou por um estudo longo e sério para poder realmente falar o que elas falam. Quantas pessoas que falam que são astrólogas e que fizeram um curso de fim de semana? E quantos astrólogos que eu conheço que fazem cursos, anos de astrologia, calcula o mapa na mão, que leva em conta precessões, todas as compensações de cálculos que precisam ser feitas, e que às vezes não tem tantos seguidores na internet porque ele não tem essa coisa, esse traquejo de falar tão bem num meio da internet. E quantas pessoas que estão lá e têm um baita traquejo de se vender na internet através da sua imagem, desse poder do marketing, mas que não tem um décimo do estudo do que aquela pessoa tem? Eu não acho ruim fazer propaganda do seu trabalho. Eu não acho ruim estudar e querer vender, querer começar a treinar, a trabalhar. Eu não acho nada disso ruim. O que eu só estou propondo aqui: toma cuidado com os grandes espetáculos montados, porque normalmente, quando eu. É que nem um espetáculo de mágico. de um prestidigitador. Eu chamo a tua atenção para cá, só que o truque está acontecendo nessa mão aqui. Eu estou aqui na mão direita fazendo, olha aqui, não sei o quê, mas o truque já está acontecendo na mão esquerda. Esse misdirection que a gente chama, né? Esse transferir a atenção para um outro ponto. Então toma cuidado, porque quem faz um espetáculo tão grande, talvez esteja tão preocupado em mostrar esse espetáculo, porque está querendo tirar a tua atenção de outra coisa, de outro ponto. E aí, porque esse outro ponto é vazio, esse outro ponto não entrega aquilo que a pessoa promete. E aí é o tipo de ritual que não dá certo, é o tipo de ritual que dá errado, é o tipo de ritual que a pessoa promete e acontece um monte de coisa que ela não estava planejando no meio, porque aquilo é uma bagunça, aquilo não está feito do jeito que tem que ser feito. Então, dá uma olhada. E se você quer ir pelo caminho, pega as pessoas que são referências, mas que são pessoas que realmente estudam, que quando ensinam, você sente que ali tem uma tradição que foi ensinada para ela, ou pelo menos um grande conhecimento empírico. Ou seja, um conhecimento de vivência, de experiência prática da coisa. Fica aí a provocação para você não ser mais uma vítima dessa sociedade do espetáculo, essa sociedade da imagem, em que só a imagem vende, enquanto que o conteúdo fica em segundo plano. Preste atenção nos conteúdos, se questione, será que esse conteúdo agregou algo para mim ou não? O que que eu aprendi com esse conteúdo? Essas são boas perguntas para você fazer sobre qualquer conteúdo que você consumir. Um beijo no coração de vocês, esfirras espetaculares e a gente se vê no próximo Filosofia para Todos, aqui, direto da Rádio Vai Mundial e também do Conhecimento da Humanidade no YouTube. Beijo!